A Rádio Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com o Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde, Tomás Valdés, que está a participar na Assembleia Mundial da Saúde, que está a decorrer em Genebra até o próximo dia 26 de maio. Doutor, muito boa tarde. A primeira questão que iria colocar relativamente a esta Assembleia Nacional é a da epidemia do ébola, não é? A vigilância epidemiológica é um dos fatores que é discutido aqui. Aliás, a OMS anunciou já a criação de um plano para emergências. Cabo Verde, depois de ter estado, de alguma forma, próxima da zona afetada, como é que apareceu neste encontro? Que pontos de vista é que avançou?
Muito boa tarde aos radio-ouvintes e obrigado pelo convite formulado. Relativamente à questão da epidemia de ébola, que afetou a nível global todos os países, já há cerca de um ano, neste momento constitui um grande desafio para os sistemas de saúde. E a palavra-chave que se tem discutido nesta Assembleia Mundial de Saúde, a 68ª, é sobre a resiliência, o conceito de resiliência dos sistemas de saúde. Portanto, os sistemas de saúde capazes de enfrentar as crises sanitárias, capazes de enfrentar e fazer o confinamento de doenças epidémicas, capazes de dar respostas para salvar a sua população. Portanto, que são sistemas de saúde muito bem financiados, ou razoavelmente financiados, sistemas de saúde com recursos humanos capacitados, sistemas de saúde com instrumentos apropriados. Portanto, logo o que vem aqui ao de cima é que os países que foram muito mais afetados pela epidemia de ébola eram exatamente os países cujos financiamentos para a área de saúde eram financiamentos extremamente baixos, cujos sistemas de saúde eram muito frágeis em termos de recursos humanos, quando vamos comparar os rácios profissionais de saúde e a população coberta. Mas, entretanto, outros aspectos também importantes dos determinantes da saúde, como a questão da educação, o acesso aos serviços de saúde e mais outros elementos. Cabo Verde, nesta matéria, evidentemente que não tem uma fronteira terrestre com os países vizinhos, mas tem uma relação de muita proximidade devido ao movimento, ao fluxo de pessoas e bens entre Cabo Verde e o continente e vice-versa. E é claro que as medidas que foram tomadas pelo Serviço Nacional de Saúde ajudaram Cabo Verde a, até agora, manter-se protegido relativamente a esta epidemia de ébola. A mensagem que nós trouxemos é exatamente de que é preciso e é necessário investir nos sistemas de saúde. E que investir nos sistemas de saúde é investir no desenvolvimento dos países. A saúde como um direito das populações não pode ser uma área deixada, portanto, a essa fragilidade. Não pode ficar a ser uma área vulnerável. Mas também foi uma lição também aprendida por toda a comunidade internacional, de que os problemas de saúde num determinado país rapidamente se transformam em problemas de saúde internacional, como é o caso das grandes epidemias.
As vacinas também foram ou estão a ser debatidas neste encontro internacional. Cabo Verde, como é que está em termos de campanhas de vacinação e fazê-las chegar principalmente às áreas mais remotas do país?
Cabo Verde, em matéria de cobertura vacinal, tem uma cobertura em média entre os 90% e 95%. Portanto, tem uma muito boa cobertura. É o que se espera dos sistemas de saúde funcionais que tenham essa garantia de cobertura. Agora, em relação à questão de Cabo Verde, propriamente nesta matéria, é que é o seguinte: Cabo Verde, desde o ano de 1998, que tem a sua independência vacinal. Isto significa o quê? De que desde 98, que Cabo Verde assume em plenitude o financiamento das vacinas que disponibiliza para a sua população de forma gratuita. É um dos casos raros no continente africano. Entretanto, depois da graduação de Cabo Verde como país de desenvolvimento médio, deixou também de poder beneficiar no processo de aquisição das vacinas de determinadas facilidades que eram oferecidas pela Aliança Global para o Acesso às Vacinas. Com isso, os preços das vacinas no mercado internacional tornaram-se muito caros. Entretanto, o país tem continuado a financiar as vacinas chamadas tradicionais, mas neste momento existem as novas vacinas, que é o caso das vacinas contra o vírus de papiloma vírus humano, o HPV. Mas, entretanto, aqui, de facto, há uma necessidade do país em introduzir esta vacina, mas os preços no mercado livre internacional são praticamente proibitivos para as capacidades financeiras do país. Mas, entretanto, trazendo esta questão para a questão da vacinação a nível global, neste momento existe um documento chamado de década da vacina até o ano 2024. O que os países hoje discutiram particularmente esta tarde, toda a tarde, é um problema hoje, seja dos países africanos, seja dos países do Médio Oriente, os países da Ásia, os países da Latinoamérica, esta questão do acesso às vacinas. Isto, o que está sendo pedido à OMS é que assuma a liderança nesta matéria para haver transparência, para existir transparência relativamente aos preços no mercado internacional. De que não é possível termos alguns povos a morrerem por falta de vacina, porque essas vacinas, entretanto, existem, mas pelo preço. São proibitivos para esses países. E hoje mesmo a Líbia propôs uma resolução nesta matéria que foi largamente apoiada. Mas, entretanto, continuam desafios nesta matéria a nível mundial. Uma em cada 5 crianças ainda no mundo não tem acesso à vacina. Portanto, há desafios aqui para melhorar o que tem estado a ser feito, mas também há um desafio aqui muito enorme em termos das pesquisas, em termos de tornar também as vacinas como produtos genéricos, como aconteceu com o caso de vacinas para BCG e para hepatite, que caíram no preço do mercado internacional porque se tornaram como produtos de produção genérica. Portanto, esses desafios aqui são desafios mundiais também. De todo modo, Cabo Verde, em relação ao HPV, pretende fazer a sua introdução no rentré escolar deste ano, pelo menos para cobrir as meninas de 10 anos de idade.
E para terminar esta Assembleia, haverá espaço para que os países apresentem as suas propostas de inovação? Sabemos que Cabo Verde tem estado muito interessado, portanto, na área da telemedicina. Será este um tema a abordar neste fórum?
Um dos temas que será discutido é sobre os sistemas de saúde, o reforço dos sistemas de saúde. E é claro está que o reforço de sistemas de saúde também passam pelas inovações. Nesta matéria, Cabo Verde apresentará a sua experiência em matéria da utilização da telemedicina para aumentar o acesso das populações aos cuidados de saúde, mas também com um efeito positivo que normalmente a introdução desta tecnologia tem, é a redução dos custos. Portanto, será com certeza uma experiência que Cabo Verde irá partilhar, já que hoje todas as ilhas do país estão unidas através daquilo que denominamos do hospital virtual e que une as 9 ilhas habitadas do país.
Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde, Tomás Valdez, a participar na Assembleia Mundial de Saúde. Últimas palavras relativamente a este evento e principalmente aos desafios do seu país.
Os desafios hoje dos países, particularmente o de Cabo Verde, neste caso, têm a ver sobretudo em duas direções. No primeiro eixo tem a ver com a garantia e a proteção do país relativamente à introdução das epidemias. Por quê? Porque, na verdade, hoje estamos num mundo que está globalizado e facilmente também as doenças com potencial epidêmico se tornam globalizadas. Ébola é um exemplo e deve nos servir de lição. Segundo eixo, será sobretudo o reforço e a capacidade, reforço da capacidade do nosso Sistema Nacional de Saúde relativamente às doenças não transmissíveis. como é o caso da diabetes, da hipertensão arterial, mas do próprio câncer também nessas áreas da oncologia, que hoje constituem um peso maior, de maior destaque, tanto em termos de morbilidade como em termos de mortalidade nas estatísticas sanitárias de Cabo Verde, já que Cabo Verde hoje enfrenta uma situação de transição epidemiológica no seu perfil sanitário.
Muito obrigado por esta entrevista à Rádio das Nações Unidas a partir da Assembleia Mundial da Saúde em Genebra.
Muito obrigado.